São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021, dia do Índio, dia do Exército Brasileiro e dia mundial da bicicleta.
Essa edição 13.561 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
O sol marca presença, a previsão de pancadas de chuva na região norte e leste de São Paulo. A temperatura continua em elevação moderada e nesse momento os termômetros estão apontando 23 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, alho, 1,19 a cada 100 gramas. Uma esfirra e um suco de laranja de 1 litro, R$10. Uma salada de frutas e um suco de 500 ml, só R$8.
Orçamento travado faz o governo pagar só 17% dos recursos previstos para a Covid.
Medo de contaminação faz pais evitar e mandar filhos à escola.
Igrejas voltam a receber fiéis, mas o público é pequeno.
Continua a vacinação da segunda dose para 69, 70 e 71 anos.
Auxílio emergencial. Saque de mais parcelas podem ser antecipados.
Começa amanhã a vacinação para 65 e 66 anos.
Hoje mais duas partidas pelo Paulistão.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, a cidade registrou 22 novas notificações de Covid, recebeu 21 resultados de pacientes já notificados. Pacientes que estão internados na UTI são 15 pacientes de Monte Alto, um de Vista Alegre, um de Frutal, dois de Jaboticabal, um de Pitangueiras e um de Pirassununga. Temos também um paciente de Monte Alto que está na UTI, aguardando o resultado do exame. Até ontem, Monte Alto registra 93 óbitos vítimas da Covid. A cidade está com 296 pacientes em tratamento, 15 na UTI, 6 na enfermaria e 275 no isolamento domiciliar. Já foram aplicadas 11.336 doses da vacina, 7.276 na primeira dose e 4.060 na segunda dose.
Igrejas voltam a receber fiéis, mas público também é pequeno. As igrejas voltaram a realizar ontem celebrações coletivas, como missas e cultos. Os templos podem funcionar com capacidade máxima de 25% de ocupação. No primeiro dia, o que se viu em alguns lugares da capital paulista foi um público abaixo desse limite. Na Igreja Batista da Lagoinha, em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, a temperatura de quem entrava era medida e álcool em gel era distribuído. Um telão anunciava as medidas sanitárias.
Bem, continua a vacinação da segunda dose para pessoas com 69, 70 e 71 anos. Esta aplicação de segunda dose está sendo realizada na UBS Silvio Govone. Quem ainda não ter a senha, pode ir na Vigilância Sanitária retirar a sua senha. Pode ligar na Vigilância Sanitária também para buscar informações. 3241-3343. Quem ainda não tomou a vacina, que tem aí 73, 74, 75 anos, pode ligar lá na Vigilância que você recebe as informações. A segunda dose está sendo aplicada na UBS Silvio Govone hoje das 8 às 12 e amanhã, terça-feira, das 8 às 13 horas.
O avanço da variante P1 descoberta em Manaus em janeiro levou a cidade de São Paulo a mudar sua orientação para todos aqueles que forem infectados por coronavírus. Agora, eles devem procurar uma unidade de saúde assim que surgirem os sintomas e não mais quando eles se agravarem. Segundo a prefeitura da capital, a mudança tem três motivos, todos associados à nova variante: agravamento rápido do quadro de saúde, mais jovens sendo atingidos e tempo de internação maior.
Bem, nós também temos aqui informações a respeito da castração. Preste atenção, o cadastro para castração de cães e gatos está sendo realizado na Câmara Municipal. Hoje, segunda-feira, foi das 9 às 11 horas. Agora não faz mais hoje, mas amanhã faz. O cadastro, hoje, dia 19, depois terça-feira, dia 20, na quinta-feira, dia 22 e na sexta-feira, dia 23. Pode ir na Câmara Municipal das 9 às 11 horas fazer o cadastro para castração de cães e gatos.
Os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social UNIS terminado em 2 recebem hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta Poupança Social Digital ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. O recebimento dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família, pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês.
Ontem nós tivemos mais três partidas pelo Paulistão. O Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o misto do Palmeiras. Só empatou em 0-0. O Santos venceu a Internacional de Limeira por 2-1. E o Corinthians venceu o Ituano por 2-0. Hoje nós teremos mais duas partidas. Hoje nós teremos às 20 horas o Bragantino enfrentando a Ponte Preta. E às 22 horas e 15 minutos tem São Bento e São Caetano. Esse jogo às 22 horas e 15 minutos, que horário, né? Termina meia-noite.
Horário bom.
Termina meia-noite, começa às 10 da noite, 15 para as 11, termina o primeiro tempo. Depois, 15 para meia-noite, termina o segundo tempo.
Que jogo que é, mano?
São Bento e São Caetano.
É bom em dormir.
Que audiência, hein?
Uma aposta de São Paulo acertou 6 números sorteados no concurso 2.363 da Mega Sena e levou sozinha o prêmio de R$40.076.000. O sorteio foi realizado em São Paulo e os números sorteados foram 34, 06, 58, 39, 14 e 24. 77 apostas acertaram a quina e vão receber R$49.919. 5.169 apostas acertaram a quadra e vão receber R$1.062. O próximo concurso será na quinta-feira e o prêmio estimado é de R$2.500.000.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Amaciante concentrado fofo, 1 litro, R$11,90. Lava-roupas líquido brilhante, refil econômico, 1 litro, R$8,90. Kit, um limpador multiuso, um desengordurante, um tira-limbo Veja X14, 500ml, R$10,90. No cartão Sabem Água, R$9,90. Lava-roupas líquido Tixan, leve 3 litros, pague 2 litros e 700, R$20,90. Amaciante P, leve 2 litros, pague 1 litro e 600, custa-me ganhe 5,49.
Tá combinado, receita de economia no Sabem Água.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Oferta desta segunda-feira: costela bovina Ripa, o quilo 18,99. Feijão carioca caruchão, quilo 5,79. Molho de tomate tradicional Estela Douro, sachê 340 gramas, 89 centavos. Detergente em pó Omo, sanitiza e higieniza, 1,6 kg. Com o cartão amarelinha, pague apenas 12,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos. Estão perguntando a respeito do feriado. Dia 21 é feriado, feriado nacional. E todos os setores municipais estarão fechados, a não ser aqueles essenciais. Mas na quinta e na sexta, volta o trabalho normal. As unidades de base de saúde, tudo funcionando. Só na quarta-feira, que é dia 21, que é feriado, estarão fechados. Mas setores essenciais estarão funcionando. E começa amanhã a vacinação para as pessoas com 65 e 66 anos. Você pode tirar a senha online, tá, da prefeitura. Você tira aí essa senha online, você entra no Facebook da prefeitura, lá está o site, clica em cima, já sai todas as informações. Quem tiver dificuldades, pode ir até na vigilância sanitária, leva o CPF e tira também a sua senha online. Amanhã começa a vacinação. Amanhã nós teremos a vacinação nos dias 20, 22 e 23, das 8 às 15 horas, no Anfiteatro Municipal. Primeira dose da vacinação para 65 e 66 anos. Começa amanhã. Depois, dia 21 não tem. Dia 22 tem, 23 também tem. Das 8 às 15 horas, no Anfiteatro Municipal. Quando você for tomar a vacina, você deve levar o RG, CPF e protocolo da senha online.
Começou hoje o prazo para candidatos aprovados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, SISU, do primeiro semestre de 2021, realizarem suas matrículas. Até o dia 23 de abril, os estudantes devem ficar atentos aos horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino. Nesta edição do SISU, que terá uma única chamada, serão oferecidas 206.609 vagas para 5.571 cursos de graduação em 109 instituições públicas de ensino superior.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, segunda-feira, 19, estão sendo entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar o leite para os seus filhos.
A prévia do PIB do Banco Central indica alta. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, teve alta de 1,7% em fevereiro na comparação com o mês anterior. O número foi divulgado hoje e calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Esta foi a décima alta seguida do indicador.
Bem, a Secretaria da Educação vai entregar aquele kit de hortifrutis. Os pais, se quiserem informações, podem ligar à escola. A escola informa ou dá um número na Secretaria da Educação que você pode obter informações. Então, os pais que querem receber essa cesta de hortifrutis para os alunos da rede municipal. Mas agora, nessa primeira etapa, somente para as EMEBs, que são as antigas creches. Liga que você recebe as informações.
O deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, protocolou pedido junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para que Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, explique até amanhã os gastos do presidente Jair Bolsonaro nas férias. Bolsonaro gastou cerca de R$1.200.000 com cartão corporativo do governo federal, R$1.005.000 bancaram combustível e manutenção de aeronaves e R$202.000 de diárias da equipe de segurança presidencial, totalizando R$2.400.000 em 16 dias, de 18 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro de 2021.
Nós sempre falamos que é bom ligar na ouvidoria. A ouvidoria acelera os pedidos. Muitas pessoas têm ligado e não estão resolvendo trocas de lâmpadas. Nós temos lâmpadas queimadas no bairro São Francisco, na rua São João, de frente ao número 342. Já ligaram e até agora não foi tomada as providências. Por favor, CPFL aí, trocas de lâmpadas, aqui na rua São João, 342, no São Francisco. Mas os moradores também podem ligar para a ouvidoria da prefeitura, 3244-3114.
A Itália registrou 251 mortes por Covid ontem, o menor número contabilizado no país desde o dia 7 de março. A tendência de queda nos falecimentos continua de maneira lenta, mas constante na Itália. A média móvel dos últimos 7 dias está em 382 ontem, domingo.
E nós recebemos um comunicado do Demutran, que a partir de hoje, dia 19, até o dia 18 de maio, estarão interditadas a rua João Paulo Cantor, a rua Pedro Penhambé Molino, cruzamento com Arthur Esteves de Lima e cruzamento com a rua Abel Madeu, porque está sendo realizado a infraestrutura do asfalto. Então preste atenção, isso é no Bela Vista, preste atenção que tem placas sinalizando, só respeitar a sinalização.
Na última sexta-feira, um homem de 52 anos, cuja identidade não foi revelada, foi morto. Ao investigar o crime, os policiais civis e militares coordenaram uma apreensão de mais de 4 milhões de reais em dinheiro, entre notas de dólar, euro e real, em Porto Belo, em Santa Catarina. Atendendo a ocorrência do homicídio, policiais foram até o local onde o crime aconteceu e conversaram com populares e familiares do homem. Os agentes descobriram que um dos parentes entrou no veículo da vítima logo depois do crime, retirando uma pochete e um celular. Quando questionado, o familiar confirmou ter pego os objetos, mas se recusou a entregá-los. De acordo com os oficiais, a vítima e os dois de seus familiares já haviam cumprido pena por tráfico de drogas. Diante do que chamaram de evidente fraude processual, as autoridades apresentaram pedido pela expedição de um mandado de busca e apreensão na residência do homem. O Ministério Público de Santa Catarina concedeu permissão para a representação recebida.
Nós estamos recebendo algumas perguntas de estudantes que vão para Ribeirão Preto, que ainda não receberam resposta do Poder Executivo. Olha, procura fazer uma reunião com a prefeita Maria Helena, uma comissão de estudantes do que precisa ou não, para resolver, vai ter ou não vai ter o transporte. Então, liga no 3244-3114. peça informações, fala direto com a prefeita também. Somos alunos aqui, nós vamos para Ribeirão Preto, explica o problema de vocês para tentar uma solução. E a resposta, sim ou não. Bem, já está liberado então a presença de fiéis nas igrejas, tanto qual a igreja católica, como a igreja evangélica também, mas dentro daquelas regras que todos já conhecem, com 25% da capacidade, com álcool em gel, com distanciamento, tudo bem. Cada um é responsável pela sua igreja. Pode sim realizar já uma presença de fiéis. Nós já tivemos no domingo ontem também. O público foi pequeno ainda, porque as pessoas estão com um pouco de medo, sim. E no mês de maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima vai realizar a festa, mas a festa, tudo no sistema drive-thru, sem aquela barraca enorme, sem nada disso. Vai ter aquelas barracas de frente ao santuário, para você pegar o alimento que você quer, passa, pega e vai embora. Sem a permanência de pessoas no local. Não será permitida aglomeração de maneira nenhuma. Tudo na base do drive-thru. Nós teremos live no dia 8, referente à festa de Nossa Senhora do Rosário aqui de Fátima, e no dia 13, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima também. Live, nessas lives aí, vamos explicando tudo também, como vai ser essa festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima no mês de maio aqui em Monte Alto.
Todos os dias, pelo menos 243 casos de tortura ou agressão física ou psicológica, mais de 10 por hora, contra menores de idade, são notificados no Brasil. Para especialistas, esse número representa apenas a ponta de um problema muito maior. A estimativa é de que cada registro de violência desse tipo, outros 20 casos aconteçam e não sejam oficialmente denunciados. Essas agressões muitas vezes são invisíveis, sobretudo quando não terminam ou até terminarem em morte. Foi provavelmente o caso do menino Henri Borel, de 4 anos. Ele morreu com lesões que levantaram suspeita de tortura. A maioria dos casos ocorre dentro da própria casa do menor e tem como autores pessoas do seu círculo familiar, sobretudo pai, mãe ou responsável. As crianças são reféns de seus agressores, sobretudo em situação de quarentena e fechamento das escolas impostos pela pandemia.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Ofertas desta segunda-feira. Costela bovina Ripa, o quilo 18,99. Feijão carioca carochão, quilo 5,79. Molho de tomate tradicional Estela Douro, sachê 340 gramas, 89 centavos. Detergente Pom Omo, sanitiza e higieniza, 1,6 kg. Com cartão amarelinha, pague apenas 12,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a hora 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhasa, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Detergente líquido Minuano 500ml no Savigan, 1,38. Amaciante fofo, 1,8 litro no Savigan, 8,90. Lava roupas em pó, Tixan, leve 2 quilos, pague 1,900, 13,25. Limpador multiuso, Cif, gel 475ml, 8,90. No nosso cartão, 7,90. Sabão em pedra IP com 5 unidades de 200 gramas cada. No Sabe Ganhe, pague 7,85.
Tá combinado, receita de economia no Sabe Ganhado.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas 25 minutos e 40 segundos. Nós falamos pela manhã na primeira edição, Moreira, e depois, e agora também nós vamos comentar com relação a isso. Nós temos informações sobre o que aconteceu. Um boneco que foi colocado na lateral ali do viaduto Afonso Cestari.
Foi sim, Paulo. Mas o comandante Miranda explica de fato o que aconteceu.
Bom dia. Desculpa a demora para responder esse questionamento aí sobre o vídeo. Na verdade, foi um mal entendido. Um senhor, e esse senhor não teve má intenção, muito pelo contrário, ele quis ajudar. Ele passou ali no pontilhão, viu o que ele entendeu ser uma pessoa ajoelhada ali, meio que se jogando, meio que para se jogar, né? Ou pelo menos com a intenção disso. E ele acionou a guarda. A guarda foi lá. E se tratava de um boneco. Tratava-se de um boneco aí, foi retirado. E gravaram esse vídeo, acabou ganhando uma repercussão grande aí, mas não foi uma ocorrência grave, nada. Provavelmente algumas crianças que devem ter passado ali, ou alguns jovens, acharam. É tipo de um Judas, assim. Puseram ali pra brincar e acabou chamando a atenção desse popular aí, que no meu ponto de vista fez muito bem em acionar, porque podia ser uma pessoa. Mas não foi nada, assim, de extraordinário, que acabou chamando a atenção aí. Aí o GM acabou gravando o vídeo e passou pra um, pra mostrar, pra brincar, passou pra outro, quando viu, a internet não tem controle, acabou ganhando toda essa repercussão aí.
Portanto, a explicação do comandante Miranda, mas foi uma tipo de uma brincadeira, mas acionou a polícia e a guarda. Vocês estão vendo aí o que saiu no Facebook aí, na rede social. Um outro assunto também que está sendo investigado é a morte de patos, quero-quero e pombas no Clube Social Campestre. Na sexta-feira apareceram essas aves mortas, já foram acionados os órgãos competentes para fazer análise da água para saber de fato o que aconteceu.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 29 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A pandemia faz 4 milhões e 900 mil saírem da classe média para a baixa.
quase 5 milhões de brasileiros deixaram a chamada classe média e migraram para a classe baixa durante a pandemia. O movimento forçado ocorreu pela queda de renda familiar do grupo, que girava entre 3 e 7 mil reais, e agora passou a ser de pouco mais de 2 mil reais. 47% da população do Brasil faz parte da classe baixa, vivendo com renda que varia de R$ 262 a R$ 2.238. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva. Segundo Renato Meirelles, presidente do Instituto, a queda de renda da classe média já vinha sendo percebida antes da pandemia, mas acabou agravando com a crise sanitária.
Existem alguns fatores que levam a isso. O primeiro fator é um processo de crise econômica muito prolongada, de uma recessão que atinge especialmente aquelas pessoas mais pobres no primeiro momento, mas as que dependiam também do emprego fixo. O desemprego atingiu em cheio a classe média brasileira, fazendo não apenas que ela diminuísse de tamanho, mas que a sua renda média caísse.
O levantamento aponta que 6 de cada 10 brasileiros da classe média viram a renda diminuir no último ano. Destes, 19% sobrevivem atualmente com metade ou menos da metade do que arrecadavam antes da pandemia. Para Renato Meirelles, não há saída sem expansão da vacinação contra a Covid-19 e uma iniciativa maior da própria classe média.
Não tem caminho para retomar a economia brasileira que não passe pela aceleração do processo de vacinação. Fora isso, faz um bom tempo que a classe média não chama para si a responsabilidade sobre os rumos do país. Ela se foi capturada por um processo de polarização que faz com que se some a crise sanitária e a crise econômica que nós vivemos, uma crise de perspectiva. Não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, na prática, faz com que essa classe média invista menos, faça menos crediário, fique com maior medo do futuro.
De 2010 para cá, a classe média no país foi de 54% da população para 47%. No mesmo período, a classe baixa subiu de 38% para 47%. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
São 11 horas mais 31 minutos, nós estamos recebendo o Rogério, popular caixa da Vigilância, para falar como que foram os trabalhos neste final de semana aí, para evitar aglomerações. Nosso amigo Rogério Caixa, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Priscila, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como que foram os trabalhos aí para evitar aglomerações, principalmente nas nossas cachoeiras?
Ô, João, no sábado foi feita uma operação, a gente chama de operação aglomeração. Então teve a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal e a Polícia Militar em conjunto na Cachoeira do Alvorada e na Cachoeira da Califórnia. A da Califórnia não teve novidade, não. Agora, na Cachoeira da Alvorada, a Prefeitura foi, ela fez uma barreira lá embaixo, depois que passa a chácara dos moradores, e é onde a gente achou que aquela barreira pudesse segurar um pouco, que tem uma barreira alta, com galho, sabe, bem para dificultar mesmo. Foi colocada uma placa lá embaixo de proibido a entrada, foi colocada uma placa lá em cima, onde fala que não pode ter o acesso à cachoeira. Mesmo assim, a hora que chegamos lá no início da operação, já tinha um pessoal lá embaixo na cachoeira, lá, já tinha, e é um pessoal de Catanduva.
Sim.
Aí a guarda teve que descer, a PM teve que descer, orientar eles a subir, falando que não podia. E perguntou como que ficaram sabendo, como que eles vieram parar ali. Aí eles falam que é rede social, que tem um grupo, que tem uma pessoa que orienta, até a coordenada, a localização, mas não passou quem que era. Mesmo assim, eles foram autuados todos. E tinha um pessoal também de Pindorama que também foi autuado na hora ali antes de ir embora.
E onde eles deixaram os veículos?
Então, a maioria dos veículos ficaram em frente à PAI. Até a gente achou estranho, falou assim, porque a gente não estava vendo veículo nenhum ali na hora que chegou, e um dos moradores da chácara falou, ó, já tem um pessoal lá embaixo, eu até na hora que eles desceram eu falei para eles que não podia, mas não segura não. Aí depois na hora que eles foram para montar no carro, a guarda municipal foi até eles onde estava o carro, os carros estavam parados perto da PAI.
Certo, mas não foram autuados por causa... Os veículos?
Então, aí a questão dos veículos, a GCM que pode informar melhor, porque eles fazem a vistoria em tudo. Eles puxam os dados do carro, os dados da pessoa, eles fazem tudo.
Festa clandestinas?
Nossa Senhora, foi uma desordem. Fim de semana.
Foi, também teve?
Muita. No sábado teve muita denúncia. A vigilância começou a trabalhar no sábado, 1 da tarde. E quando foi 9 horas da noite, despencou de denúncia, todo mundo reclamando, todo mundo denunciando. Assim... denúncia de edícula, a pessoa consumindo em edícula, chácara, mas a maioria das denúncias que apareceu no sábado foi em residência, viu, João? Pessoas se aglomerando na própria residência, na casa de amigos.
Tudo em residência, como que vocês agem? Como que vocês fazem?
A gente vai no local, constata se realmente tem a aglomeração do local, porque a gente está percebendo uma coisa. Estão confundindo o que é aglomeração com som alto, com perturbação de sossego. Então, a pessoa ligou o rádio alto na casa dela, eles ligam na vigilância falando que está com aglomeração. E você chega lá no lugar, tá, tipo assim, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o filho, só que o som está alto. Então a gente só fala assim para baixar, mas isso aí não compete a vigilância. A perturbação de sossego já não é vigilância sanitária.
É a polícia, né?
Isso, aí tem que ligar na polícia. Mas como liga na polícia, sai lá para esquecer tãozinho, eles pedem bastante coisa antes de liberar a viatura, então eles ligam na vigilância falando que tem aglomeração para a gente acabar indo com a guarda lá.
Certo.
Agora, assim, a gente chegar numa residência e constatar que tem pessoas que não residem ali, que estão fazendo churrasco, estão fazendo festa, normalmente a gente pede para parar. Aí faz a autuação no endereço e no responsável pela residência.
Certo. Agora, como que está o funcionamento até o próximo? Como que vai ficar até dia 23?
Isso, até sexta-feira. Isso. Teve início ontem e vai até sexta-feira. O que acontece na cidade, assim, a barreira, sabe, tem muita salgaderia, restaurante, pastelaria, sorveteria. Eles estavam vendendo como? No drive-thru, na barreira. A pessoa passava, pegava, parava o carro, pegava. Não necessariamente agora precisa ter essa barreira. A pessoa pode até entrar no local e pegar no balcão.
Certo.
Só que tem a questão do horário. Até então, estava podendo fazer o drive-thru e retirar até as 20 horas da noite. Agora é até as 19. Então, às 19 horas pode ter retirada e pode ter o drive-thru. Depois das 19, o estabelecimento que é mais para a noite, ele tem que fechar o estabelecimento e fazer só delivery e fechar meia-noite.
A partir do dia 24?
A partir do dia 24 já muda. Essa situação de retirada e drive-thru pode ter também dentro do estabelecimento, só que também pode ter o consumo. Então, na questão do consumo, já são 25% da ocupação e o limite até às 19 horas. Mas isso aí é a partir de sábado que vem.
Certo, dia 24 começa.
Isso.
Isso aí é para pizzarias, para restaurante, tudo. Pode ter o consumo no local.
Pode, salgaderia, sorveteria. São 25% da capacidade. Eu acredito, João, que vai assim, ajudar mais a pessoa do almoço. Esse restaurante que fornece almoço. Que o pessoal da noite já não consegue muito. Não que eles não possam. Mas a pessoa, tem vezes, ela abre o estabelecimento às 7 ou às 6, para ter o presencial de uma hora é complicado.
Porque o toque de recolher vai ficar no mesmo horário, das 20 até às 5 da manhã?
Isso. O que vale lembrar, João, que o toque de recolher é das 20 até às 5 da manhã. E na fase emergencial e vermelha, estava podendo fazer até às 20. Só que por que é às 19 agora? Não é a prefeitura. Não foi a prefeitura que falou, eu quero que põe às 19 a retirada, o consumo, o drive-thru. Isso está vindo nessa fase de transição. Quem foi o horário foi o próprio governador. Então a gente só está seguindo. E corre o risco também de falar assim, não, fica até às 8 e ter uma fiscalização estadual e falar, por que você está aberto depois das 19 se o certo está fechado? Então capaz que complica o estabelecimento. Então por causa desses aí a gente vai seguir.
Certo. Aqui em Monte Alto nós vamos ter um horário especial do comércio, né?
Sim.
Não vai ser das 11 às 19, não.
Não.
Houve um acordo com a Associação Comercial. Isso. O horário normal do nosso comércio.
O que a gente fala assim, é das 11 às 19? Tá, mas eu não fico até às 19, eu fico até às 5. Eu posso abrir antes? Pode. Eu fecho minha lanchonete, minha salgaderia às 6 da tarde, Rogério. Eu posso abrir às 10? Pode. Entendeu? O problema é ultrapassar às 19 horas e tem que cumprir às 8 horas.
Certo. As igrejas?
Igrejas são serviços essenciais, consideradas como serviços essenciais. Ela pode fazer o culto dela com a limitação de 25% da capacidade. Só que o encerramento de igreja é às 20 horas. O encerramento que eu falo, João, a igreja tem que estar fechada para o toque de recolher. Então não é assim, terminar o culto, a missa, às 8, porque até os fiéis saírem vai passar do horário.
Certo.
Então a gente pede para parar um pouquinho antes.
Eu volto a falar com você já, porque nós estamos recebendo a diretora da vigilância, a Priscila Tressimo, está aqui conosco. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bem, continua a vacinação da segunda dose para 69, 70 e 71 anos?
Isso mesmo, Moreira, continua, tá? A vacinação ela está sendo realizada no Silvio Govone e a retirada de senha, tá? Está sendo realizada online e também na vigilância para as pessoas que não têm acesso à internet ou que não consigam fazer, né? Nós também vamos iniciar a vacinação de 66 e 65 anos, tá? O agendamento ele já foi liberado, está disponível tanto no site quanto no Facebook da Prefeitura, tá? Nós estamos assim com uma fila até um pouco grande na vigilância de algumas pessoas para fazer o agendamento, tá? E a gente vem assim mais uma vez orientar que o agendamento ele é muito fácil, tá? Que caso a pessoa não consiga fazer, que peça para alguém da família, algum filho, algum parente, algum vizinho, tá? Porque na vigilância nós temos pessoas para poder atender, só que muitas pessoas acabam gerando aglomeração, tá? Então a gente pede, em contato, em conversa com muitas pessoas ali na fila, elas falam, eu até poderia pedir para alguém da minha família, mas eu não quero incomodar. O pensamento agora, nesse momento, não tem que ser assim, tá? Então, se você
evitar
tem...
evitar aglomeração.
Isso, se você tem alguém, algum filho, algum vizinho, algum parente que possa fazer para você, já que você não consegue fazer, e que você peça então, tá? Para que não tenha que se disponibilizar, se locomover até a vigilância, tá? Mas, caso contrário, não consiga, a gente tá lá para poder atender.
O site
está funcionando normalmente. Não temos mais senhas para terça-feira, tá? Temos somente para quinta e para sexta, mas nós temos doses suficientes. Nós vamos receber 1.050 doses para a idade de 66 e 65 anos, que é 100% dessa faixa etária, tá? Então as pessoas podem ficar tranquilas que tem vacina, tá? E ainda tem bastante horário para o agendamento quinta e sexta-feira.
Certo. Estou recebendo aqui, ó. Segunda dose para 71 anos vai até... quinta-feira?
Isso, na verdade ela precisa ir até a vigilância, né, ou fazer o agendamento no site, que lá ainda tem os horários disponíveis, tá?
É porque pelo calendário vai até
segunda
terça.
E terça.
É isso,
hoje
e terça.
E terça-feira, tá? Mas se de repente acontecer de ficar alguma pessoa sem a vacinação, a gente consegue agendar para outro dia. Mas eu acredito que a data dela deve ser até no máximo na terça-feira.
Certo. Priscila, quem ainda não tomou a primeira dose, que não, tem a etapa, mas não foi na etapa, o que deve fazer?
Precisa ligar na vigilância, tá? 67 anos ou mais, para deixar nome e telefone. Porém, Moreira, nós estamos assim com um problema. Todas as pessoas que nós estamos ligando não estão atendendo. Eu já falei aqui isso uma vez, tá? Hoje a Yara, que é a enfermeira responsável que está fazendo a aplicação, né, dos 67 anos mais, ligou para 10 pessoas e ela não conseguiu contato com essas 10 pessoas. Então, assim, nós estamos com um pouco de dificuldade. Muitas pessoas que já passou da faixa etária, 70, 71, inclusive que nós já estamos até na segunda dose, né, ainda não receberam a primeira dose, tá? Então, a gente pede, assim, que quando a gente coloca a faixa etária de... a faixa etária atual, tá? Que a gente está vacinando, que as pessoas não fiquem com medo, que façam agendamento, que vão para a aplicação, tá? Mas, do contrário, pode sim ligar para a vigilância, se tiver mais de um telefone também, às vezes o telefone de algum filho, se tiver um pouco mais de dificuldade para atender o telefone, para deixar também para que a gente possa entrar em contato, tá?
Certo. A gente fala do site, mas você pode fazer essa nos dois?
Isso. O site da prefeitura é o site de agendamento para você garantir o seu horário e o seu dia, tá? E lembrando que se você pega um horário das 8 às 9, você tem até as 9 horas. Não precisa ir 8 horas em ponto, tá? Você tem entre as 8 e 9 horas para fazer a aplicação da vacina, tá? E
certo.
Temos também, né, o que é muito importante, o cadastro no Vacina Já, tá? Porque ele agiliza muito na hora da vacinação. Ele é um pré-cadastro, tá? Que você coloca ali alguns dados e na hora da vacinação você completa ele, mas ele torna a vacinação bem mais rápida do que se você não tivesse feito. Para agendamento, para retirada de senha na vigilância, é necessário levar o CPF, tá? Porque agora com o agendamento online a gente precisa colocar o CPF e data de nascimento, então precisa sim levar o documento. Na hora da vacinação, primeira dose, RG, CPF e um print do agendamento, e para a segunda dose, RG, CPF e o cartão de primeira dose, precisa ser levado.
Certo, agora vamos explicar. A segunda dose, 69 a 71 anos, está sendo realizada...
no Silvio Govone, tá? Com retirada de senha online, tá? Pelo sistema de agendamento ou para quem não conseguir, na vigilância.
65, 66 anos.
No anfiteatro, tá? Também com agendamento, no sistema de agendamento, tá? Pelo site, pelo Facebook e também retirada na vigilância. Porém, a primeira dose, ela acontece no anfiteatro, no horário das 8 às 15 horas, tá?
Olha aqui, ó, tô recebendo, você tá vendo? Infelizmente o site não está funcionando. Ele está com erro. Tentei por diversas vezes, mas continua dando erro. Já mudei de servidor, porém continua dando erro.
É, às vezes, Moreira, ele acontece sim essa instabilidade, porque muitas pessoas tentando acessar ao mesmo tempo, tá? Mas é, ela pode tentar daqui uma hora e pouquinho, que normalmente ele volta, tá? Isso tem acontecido, Moreira, porque além da primeira dose de 1.050 doses, né, a gente tem também a segunda dose também sendo agendada. Porém, agora, com a vacinação de 66, 65 e as próximas que virão, a pessoa, na primeira dose, ao receber a aplicação da vacina, ela já sairá com agendamento, local e horário para a segunda dose. Não será mais necessário o agendamento, tá? Porque
isso
vai
é
aumentando
ótimo.
Muito o número de pessoas.
É, por causa da idade,
isso,
vai aumentando mais.
Conforme diminui a faixa etária, a gente aumenta o número de população a ser vacinada.
Você sabe que todo mundo quer saber quando vai ser vacinado. Você
isso.
tem mais ou menos um calendário das idades?
Olha, Moreira, a gente tem o calendário do estado, tá? Normalmente esse calendário ele vem sendo cumprido, tá? É a vacina para 65 e 66 anos que a gente vai iniciar no dia 20. Ele estava previsto para o dia 21, tá? Nós antecipamos. A vacinação de 63 e 64 está prevista para 29 de abril. E 60 anos, 61 e 62 anos para o dia 6 de maio.
Opa!
A gente acredita sim que esse calendário será cumprido, tá? Às vezes até antecipado, mas o que a gente precisa é ter a grade de vacina, a quantidade, o horário para a busca da vacina. No entanto que a vacina agora de 65 e 66 anos, ela chegará hoje à tarde. Tá? Por isso que a gente vai começar na terça-feira e não hoje. Então a gente depende sim da distribuição das vacinas, da chegada da vacina, tá? Porque quando a gente recebe a vacina, a gente já faz a programação para poder fazer a aplicação o mais rápido possível.
Entendeu? Então a vacinação de 65, 66 anos começa amanhã, né?
Isso mesmo.
No anfiteatro das 8 às 15.
Às 15 horas, isso no anfiteatro, com agendamento online que já está disponível.
Quantas doses já foram aplicadas?
Olha, Moreira, 11.336 doses, tá? Isso até ontem, né? Agora, de primeira dose foram 7.276, de segunda dose, 4.060. Receberemos, né? Na verdade, hoje, na parte da tarde, para 65 e 66 anos, mais 1.050 doses, tá? E a gente pede que as pessoas nessa faixa etária que procurem, que sejam vacinadas, tá? Porque a gente já tem exemplos de pessoas já vacinadas com primeira e segunda dose, que adquiriram sim o Covid, mas que foi de uma forma mais branda. Até houve casos de internação, mas foi caso de internação em enfermaria, não foi em UTI, não precisou ficar entubada, tá? Então a vacina, tem muita gente que fala, ah, eu não vou tomar porque ela não protege totalmente. Não, ela não protege 100%, porém ela vai te proteger de um caso mais grave, de um caso que vai precisar de uma intubação ou de um caso de óbito, tá? Então é muito importante que a gente tenha mais esse poder, né? A gente tenha mais essa vacina que vai ajudar também a ter esse cuidado, a ter essa prevenção, tá? Tanto como o uso de máscara, como o uso de álcool em gel, ela é uma prevenção, uma proteção a mais. E eu queria dizer, aproveitar, tá, Moreira, que pedir para as pessoas continuarem, por favor, com o isolamento social. Nós estamos vendo que o distanciamento social, todas as medidas tomadas até aqui, tá? Quando a gente teve aquela maior restrição há alguns dias, foi eficaz, tá? Nós estamos tendo os resultados agora. O número de atendimento tem diminuído, o número de positivo tem diminuído, de internação. Inclusive agora no final de semana, de sábado para domingo, nós tivemos um leito de UTI vago, tá? Que ficou disponível e foi ocupado somente no outro dia. Sinal que a gente não teve nenhum paciente ainda aguardando o leito de UTI, né? Então, assim, já demonstra uma melhora. Só que nós não podemos flexibilizar, não podemos relaxar, não podemos achar que está tudo bem e continuar fazendo festinhas, fazendo aglomeração. A gente precisa cada vez mais diminuir. A gente sabe que tem muitas pessoas conscientes, tem muitas pessoas que estão se cuidando, tá? A gente até agradece, mas a gente precisa que essas outras pessoas que não estão fazendo isso, que façam a prevenção.
A minoria não está colaborando, não. Você já falou, mas vamos repetir. Quem ainda não tomou, que tem 67 anos, liga
na vigilância, deixa nome, telefone para agendamento. E, se possível, deixar mais de um telefone para que a gente consiga um contato rápido.
Certo. Você sabe quando vai chegar o resto da vacina para continuar a vacinação dos profissionais da educação?
Não, a gente não tem. A gente não tem uma previsão, tá? A gente tem a informação de que todas as pessoas que já foram aprovadas, que receberam o QR Code de confirmação, serão sim vacinadas. Porém, a gente não tem previsão de quando vamos receber esse restante da vacina.
Ah, eu fiz o cadastro vacina já. Eles avisam?
Não, o vacina já, ele é um pré-cadastro, tá? Para quando chegar a sua faixa etária, você ir até a vacinação, né? Fazendo antes do agendamento. E ele ajuda na hora do cadastro para ser mais rápido, tá? Por isso que é importante que todos façam o cadastro no vacina já. Esse vacina já é um pré-cadastro no site do governo do estado.
Portanto, a vacinação para 65 e 66 anos começa amanhã. Para quem já fez o seu pré-cadastro, o seu cadastro aí. Se você não fez ainda, procure entrar no site online. Se você tiver dificuldades, vá até a Vigilância Sanitária. Lá você recebe todas as informações.
Isso, Moreira. Até para dar uma explicação assim mais fácil, é só entrar no Facebook da Prefeitura de Monte Alto. Você vai ali onde tem a publicação que está falando da faixa etária de 65 e 66. Ali vai ter um link em azul, tá? Para você clicar. A hora que você clica ali, já aparece agendamento. É só escolher qual a vacinação, colocar a data de nascimento e logo em seguida você consegue escolher o dia e horário. É tudo muito fácil, tá? Você printa a tela, tira uma cópia e aí leva no dia da vacinação.
Explica aqui, ó, Moreira, segunda dose de 71 anos vai até na quinta-feira, dia 22.
É, na verdade, se de repente ele tiver a segunda dose marcada para o dia 22, pode ser que ele tenha recebido a dose depois, tá?
Ela tá dizendo o seguinte até aqui, ó. Que a minha mãe era esse dia. Disseram que eu não ia ter. Então, agora agendei para o dia 20, para amanhã. Ela fica preocupada, que se pode adiantar.
Pode sim.
É dia 20 e não mais dia 22.
A vacina Coronavac, ela pode ser aplicada entre 14 a 28 dias, tá? 21 dias é a data que está marcada para a segunda dose. Porém, ela pode ser aplicada com mais dias ou com menos dias, até 28 ou um mínimo de 14 dias.
O dela estava marcado para o dia 22, então foi antecipou para o dia 20.
Porém, Moreira, se alguém ficar sem fazer o agendamento, tá, de segunda dose, pode ligar na vigilância, que a gente também faz o agendamento, marca 10 pessoas para poder fazer a abertura do frasco e a aplicação das segundas doses, tá? O que é assim, as pessoas precisam entender que a gente coloca as datas, mas tem pessoas que tomam depois, tá? Como no caso agora que a gente está colocando 67 anos mais. Tem pessoas que tomam depois, então a data ela é um pouquinho mais atrasada. Mas ela pode procurar vigilância e explicar o caso dela, que a gente vai ter sempre uma solução e vai poder agendar para tomar a segunda dose.
Falando em segunda dose, já veio a segunda dose para secretárias e médicos?
Quem tomou agora essa remessa, né, de AstraZeneca, chega hoje no final da tarde, 430 doses. Tá? E nós vamos entrar em contato com os estabelecimentos de saúde para poder fazer a aplicação no local.
Certo. Voltar a falar com o Caixa. Caixa, muitas vezes o comerciante tem dúvidas. Ligando na vigilância, ele recebe as informações.
Recebe. Assim, tá complicado falar na vigilância, porque assim, é muita gente, é muita coisa que está acontecendo lá. É vacina, é dúvida de estabelecimento. Então, muitas vezes eles estão tentando ligar e não estão conseguindo. Mas se tiver...
As academias podem ligar?
Pode, se, também se quiser ir lá na vigilância.
Salão de beleza, cabeleireiro, se tem dúvida, pode ligar.
Qualquer dúvida que tiver, sim. As academias estão suspensas de atividade, elas voltam no sábado, dia 24.
Dia 24.
Isso, nos protocolos que foram passados para eles no grupo do WhatsApp que a gente tem com eles.
Certo. Moreira, pergunta para a Priscila aqui, a segunda dose para 68 anos.
Ainda não chegou, tá, Moreira? Acredito que entre essa semana a gente receba informações da data de chegada da grade de vacinas e a gente volta aqui para prestar mais esclarecimentos. Mas, por enquanto, não temos ainda informações.
Vocês perceberam como que a gente precisa da colaboração? Pela manhã veio a diretora da Saúde, a Valéria, explicando. Pessoa tem dúvida? Veio a Priscila agora também para tirar dúvidas. Além disso, você pode ligar no 3241-3343, que as suas dúvidas serão sanadas. Isso é importante. Além disso, Priscila, as unidades de base de saúde, menos a Silvio Govone, continuam com a vacinação contra a gripe.
Isso mesmo, Moreira. Na parte da manhã, preferencialmente para as crianças, e na parte da tarde, preferencialmente para os adultos. Mas como a gente sempre fala, se tem alguma pessoa que não pode ir no horário, né, da tarde, da manhã, que eles podem ir sim em outros horários, que também serão atendidos, tá? A vacinação, então, ela iniciou no dia 12 do 4, vai até o dia 10 de maio, tá? para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhador da saúde. Essa é a primeira etapa, tá? A segunda etapa seria, iniciaria no dia 11 do 5, vai até o dia 8 do 6, para idosos de mais de 60 anos, professores, mas aí a gente volta aqui para falar a respeito também das pessoas que já foram vacinadas com a vacina do Covid, porque precisa de um intervalo mínimo de 14 dias, tá? Mas aí a gente volta, explica tudo certinho, tira as dúvidas também.
Ok. Priscila, eu agradeço a sua atenção, a sua educação. A gente liga, de manhã eu não posso ir, vai um outro. Então vem explicar, porque a população precisa mesmo de informações. Você sabe que todos querem tomar a vacina.
Sim.
E eles têm o direito, né? Porque está demorando para chegar de 40 anos, 50 anos, que querem a vacina também. Mas é por etapa. Você vê, nós já estamos até, pode dizer, ó, 65, 66 começa amanhã.
Isso.
63, 64, a previsão é 29 de abril.
Isso, mas pode até adiantar.
Pode adiantar.
Isso e mesmo.
60, 61 e 62...
6 de maio.
6 de maio. Para você vai demorar um pouco. Bom, você já tomou, você é da saúde.
Isso.
Tá certo? Não é pela idade não, né?
Não.
Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Parabéns, porque você explica muito bem.
Muito obrigada,
não deixa dúvida, não. Deixa eu ver aqui, ó. O Rogério é muito atencioso. Às vezes que precisei, ele me respondeu com educação. Aí, ó, pessoal, Rogério.
Ah, deve ser da minha família.
Regina, pode fazer com parente seu.
Você pode ir.
Não é, não.
Não, tô brincando.
Tá dando muito trabalho, sim.
Tá. Ô, João, assim, é igual a Priscila falou. Vai começar o consumo no local, vai começar a entrar nos locais. A gente não vê problema nos estabelecimentos. A gente vê que eles estão tentando, estão precisando voltar. Então, a gente tem que pedir a colaboração do pessoal que vai frequentar. E o principal, não faça aglomeração. Nós tivemos uma denúncia no sábado, era na sexta-feira, sexta-feira, 1h, uma festa clandestina no bairro da Homem de Melo, na estrada de chão. Sabe, é coisa chata, a maioria é todo menor bebendo. Então, aí vai a guarda, vai a PM, vai a vigilância, tudo no meio do mato, lá atrás desse pessoal que está lá. Isso aí prejudica quem? Prejudica eles que estão lá, mas principalmente prejudica quem está em casa, que não tem culpa de nada. Prejudica o comércio, prejudica todo mundo. Então, acho assim, vamos ter um pouco mais de consciência. Essas festas que estão fazendo nas casas, que dá para esperar, segura mais um pouco. Se você é vizinho e do teu lado está tendo uma festa, você não quer ser prejudicado, denuncia. Eu acho que tem que denunciar mesmo, que não é hora.
Sim.
Não é hora. Você tem uma reunião familiar é uma coisa, você tem uma festa é outra. Você ficar fazendo festa na tua casa, postando em Facebook, isso não te mostra que você está bem. Assim, te mostra que você está fazendo a coisa errada, você não está colaborando. Você tem um amigo teu que precisa trabalhar e você não está colaborando com ele. Então a gente pede assim, encarecidamente, que não faça aglomeração, que se cure. E por favor, tem que denunciar mesmo. Se aparecer a denúncia e a vigilância tiver condição de ir, a gente vai sim. Ô, João, a respeito do, voltando no Plano São Paulo, o que não está permitido ainda, que muita gente está questionando, o futebol, que é a prática esportiva, ainda não está liberado. Provavelmente pode ser liberado no dia 1º, que entra para a fase laranja. Provavelmente vai para a fase laranja, que essa transição é para ir para a fase laranja. Aí entra bar, salão de festa, chácara, edícula, essas coisas ainda não estão permitidas. Então,
o bar pode funcionar?
O bar, o que a gente pediu para eles fazer? Você consegue trabalhar no delivery? Não consigo. Você consegue trabalhar no drive-thru? Não consigo. Eu falei assim, o que você precisa? Ele falou assim, eu preciso vender. Eu falei, faça uma barreira na frente do seu bar, a pessoa passa, você vende o que você tem no teu bar, a pessoa pega e leva embora. E desse jeito você consegue trabalhar. O que não pode é a pessoa ter consumo no local. E a maior dificuldade do bar está sendo essa. Porque a maioria do pessoal que frequenta o bar é uma pessoa que quer ir lá para conversar. Ela quer ir lá para ver os amigos, para bater papo, aí pega uma latinha, pega uma dose e acaba ficando ali na porta do bar. Isso prejudica o dono do bar. Tem muito bar que não abriu porque não consegue segurar. Ele vai pedir para o cliente ir embora, a pessoa fala assim, eu gasto você aqui mais de ano e agora eu não posso tomar uma cerveja aqui, então para não ter problema, o rapaz não está nem abrindo. Vários bares estão fazendo isso, para não ser prejudicado, porque o próprio cliente não colabora com ele.
Fazer caminhada. Caminhada depois das 19h30, com máscara, pode?
Então, a questão da caminhada com máscara, até pode, só tem que ficar atento no horário da do toque de recolher, que é às 20 horas. Se ela fizer a caminhada e na rua depois das 20 horas.
Depois das 19h30, não.
Porque
aí vai ter até as 20 horas, meia hora só de caminhada.
A gente não consegue. Teve muita denúncia do pessoal que faz caminhada na Avenida Marechal Deodoro.
Isso.
Falaram assim, eles não estão usando máscara, eles estão se achando. A gente vai, fala com eles, eles não dão bola. Nós vamos fazer fiscalização lá. Nós fomos com o carro, subimos de um lado, voltamos do outro. Vou te dar um exemplo, assim, 90% estava de máscara. Os que não estavam, voltou para casa. Nós falamos só, ou você volta, a gente notifica. Voltou para casa, aí outra vez fomos fazer de novo, aí já não encontrou ninguém sem máscara. Então, assim, pode ser que no dia que nós fomos, estava tranquilo e agora não está. Mas o dia que nós fomos, 90% estava de máscara.
Bar e mercearia.
Então, nessa situação, assim, depende muito do que o cara... Ele acha que ele tem um bar e uma mercearia, e na verdade ele é um bar. Esse aí não pode. Agora, se ele é uma mercearia, ele faz a barreira, a pessoa pode consumir, pode pegar e levar embora, pode vender os produtos dele.
Certo. Dia 24 começa a fase laranja ou não?
Não.
Não. A fase laranja começa, acho que dia 1º de maio.
A fase de transição são duas semanas, são essa até sexta e depois de sábado até o próximo sábado.
Certo.
Aí vai ter um outro pronunciamento que vai para laranja ou volta para vermelho. Mas quando se diz fase de transição, é assim, para fazer uma transição para outra fase, né?
Certo.
E lembrando, João, que todos esses estabelecimentos que voltam agora a ter o cliente dentro do estabelecimento precisa ter aferição de temperatura, tá? Não pode esquecer disso. Tanto o álcool gel, controle, tá? De 25%, e a aferição da temperatura.
E com máscara, somente a hora que vai se alimentar, tira a máscara.
Aí a gente vamos tentar voltar aqui até no final da semana para estar passando como vai ser a próxima semana.
Eu quero estar com vocês aqui.
Talvez a pessoa não pegou agora, mas até no final de semana a gente volta.
Ô Caixa, mais trabalho pra você, tá? Um abraço.
A gente pensa assim, é mais trabalho, mas o comércio tá seguindo, a vida tá seguindo.
O comércio é disciplinado.
Não, muito disciplinado. O problema maior nosso é essas aglomerações em festa, clandestina, e agora começou em residência também.
Tá, um abraço, Caixa, muito obrigado.
Priscila, obrigado, João.
Mais uma vez, muito obrigado, viu?
Imagina, Moreira, a gente volta assim que tiver mais novas novidades.
E depois de tudo isso, se você precisar, pode ligar no 3241-3343, nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Tu combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Amaciante concentrado fofo, 1 litro, 11,90. Lava-roupas líquido brilhante, refil econômico, 1 litro, 8,90. Kit, um limpador multiuso, um desengordurante, um tira-limbo Veja X14, 500ml, 10,90. No cartão Sabe em Água, 9,90. Lava-roupas líquido Tixan, leve 3 litros, pague 2 litros e 700, 20,90. Amaciante P, leve 2 litros, pague 1 litro e 600, Gustavo ganha 5,49.
Tá combinado, receita de economia no Sabe em Água.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde. Vocês sabiam que foi criada uma polícia judiciária por resolução, não foi por lei, por resolução do Conselho Nacional de Justiça? Aliás, não está nem na Constituição essa polícia judiciária, que deveria estar lá no artigo 144. Mas dizem eles lá dentro, são os grandes juristas, dizem que não vai ter papel de polícia. É a polícia judiciária, mas não é a polícia judiciária. Né? É interessante isso. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro já está implantando 230 agentes. Vai ter um total aí de 2 mil agentes nos tribunais regionais federais, né? O ministro Toffoli disse que é porque o judiciário vem sendo muito ameaçado. Eu vi aqui as 17 atribuições dessa polícia, entre elas está prisão, custódia, escolta armada. Uau! Quer dizer, agora o judiciário já não pode mais dizer que é o poder desarmado. Bom, agora a discussão sobre a CPI da Covid. Eu bato nessa tecla, uma coisa incrível. Essa CPI vai ter como relator Renan Calheiros. Tá bom? Desnecessário comentários, né? Se ele for relator, ele vai relatar o destino das verbas federais que forem para Alagoas, onde o governador se chama Renan Filho. O primeiro suplente é Jader Barbalho, que provavelmente vai ser chamado, é o primeiro, né? E também vai decidir sobre verbas que forem para o Pará, onde o seu filho Helder Barbalho está lá respondendo a inquérito sobre verbas. É um negócio assim inexplicável. E mais, né? Essa coisa, essa nuance assim, que não pode investigar governador e prefeito, mas tem que investigar a verba federal que foi para governador e prefeito. Como é que é? Está difícil de entender. E tem um movimento aí de novo com CPI da Lava Toga. Não pode fazer, está escrito no Regimento Interno do Senado, artigo 146. Não pode haver CPI no Senado para Poder Judiciário. Agora, o que pode? Eu tenho lá um pedido da Associação Nacional de Bacharéis, ou Associação Brasileira de Bacharéis, Associação Nacional de Bacharéis, um pedido de impeachment de todos os ministros do Supremo. Está lá, foi entregue. É um dos tantos pedidos de impeachment que lá estão. A presidência dessa CPI ainda está indefinida entre Osmar Aziz, que é do Amazonas, e o senador Eduardo Girão, que é do Ceará. Bom, me perguntam, né? O que fazer quando o Supremo não segue a Constituição? Ele é o guardião da Constituição. Eu digo, pois é, veja só, o Supremo devia ser o escravo da Constituição, assim como o jornalista deveria ser o escravo dos fatos, né? Na medida em que o Supremo age como se fosse dono dos fatos, e o jornalista como, aliás, como dono da Constituição, e o jornalista como dono dos fatos, há um perigo muito grande de a gente ficar com insegurança jurídica e insegurança nas notícias, né? Tomara que isso, na verdade, não esteja acontecendo. Bom, uma outra questão aí ligada à nossa política. As perguntas que ficam no ar, que é bom a gente refazer de vez em quando. Por que não falam mais, não perguntam mais quem matou Marielle? E interessante que tampouco perguntam quem mandou o Adélio Bispo enfiar a faca na barriga de Bolsonaro. E eu fico curiosíssimo para saber por que se diz assim, não pode fazer tratamento da Covid. Por quê? Qual é o motivo? Se esse tratamento envolve medicações usadas há décadas, sem nenhum problema, né? A menos que estejam inventando problemas, né? Eu só fico pensando assim, deve ser no tempo da AIDS, né? No tempo da AIDS, aconteceu isso. Ninguém conhecia a doença, começaram a usar os remédios disponíveis. Acabaram chegando a um coquetel eficaz, né? Os laboratórios saíram a pesquisar antivirais. A AIDS também é movida por um retrovírus, né? Um retroviral de agora custaria um dinheirão, né? O laboratório ganharia um dinheirão. Não ganharia um dinheirão com remédios que já nem tem mais a patente, já está de uso público, não ganho mais licença e são baratíssimos. Talvez seja essa a razão financeira. Mas há uma razão política muito forte envolvida nisso, por causa das eleições do ano que vem. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, seto moído, quilo R$32,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Filezinho de frango empanado, cada 100 gramas, R$1,99. Pizza Seara, Turma da Mônica, 380 gramas, frango com requeijão, R$7,99. Biscoito recheado líquido, 135 gramas, R$1,39. Limpador perfumado, Cif Perfumes, 450 ml, R$3,29. Shampoo suave, R$3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
São 12 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Auxílio emergencial, saque de mais parcelas podem ser antecipadas.
A Caixa avalia antecipar o saque das demais parcelas do auxílio emergencial. O anúncio é do presidente do banco, Pedro Guimarães.
Poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Mas exatamente como fizemos agora, que primeiro publicamos um calendário. Vimos como é que era a dinâmica de pagamento, tanto pela questão do aplicativo, quanto pela questão de potenciais filas. Percebemos que estávamos muito bem e aí antecipamos. A mesma coisa agora. Vamos avaliar como será esse fluxo de pagamento e, se for como imaginamos, anteciparemos os outros meses, mas por enquanto estamos colocando o primeiro ciclo de pagamentos.
A declaração do presidente da Caixa foi na sexta-feira, quando o governo federal anunciou a antecipação do saque do dinheiro referente à primeira parcela do auxílio emergencial. Com a mudança no calendário de pagamento, a liberação dos saques será feita entre os dias 30 de abril e 17 de maio, a depender da data de nascimento do beneficiário. No calendário anterior, esse intervalo era entre 4 de maio e 4 de junho. E neste domingo foi feito o depósito da primeira parcela do auxílio emergencial nas contas poupanças sociais digitais para quem faz aniversário em junho. Os beneficiários podem movimentar a ajuda financeira pelo aplicativo Caixa Tem. Neste ano, o valor do auxílio emergencial varia de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição de cada família. De Brasília, Sandra Fontella.
12:14 Agora vamos falar para grávidas e lactantes. A informação do Ministério da Saúde orientando a vacinação para esses grupos de grávidas e lactantes. A informação de Sandra Fontella.
A orientação do Ministério da Saúde é de que grávidas, lactantes e puérperas podem se vacinar contra a Covid-19 desde que sejam de um dos grupos prioritários e, especialmente, se tiverem alguma doença prévia. Entre as doenças pré-existentes estão a diabetes, hipertensão, obesidade, doença cardiovascular, asma brônquica e doenças autoimunes. A indicação do Ministério tem como base estudos nacionais e internacionais que avaliaram os riscos e os benefícios de imunizar mulheres nessas condições. A gestante sem doença pré-existente, mas que esteja no público-alvo da campanha de vacinação, deve fazer uma avaliação junto ao médico sobre tomar ou não a dose do imunizante. Lembrando que a atenção é maior para a mulher que faça alguma atividade que a deixe mais exposta à doença. A gestante também deve ser informada sobre a eficácia e a segurança da vacina. Quem se enquadrar nesses critérios deve ser vacinado contra a Covid-19 de acordo com a ordem de imunização dos grupos prioritários. A recomendação do Ministério da Saúde é de que as gestantes, lactantes e puérperas procurem os serviços de saúde apenas quando chegar a fase de vacinação do grupo prioritário no qual elas estão inseridas. É importante lembrar que as mulheres que estão amamentando e foram vacinadas contra a Covid-19 não precisam interromper o aleitamento materno por conta do imunizante, pois não existem evidências de riscos para a saúde do bebê. Da mesma forma, a doação de leite materno também é permitida. De Brasília, Sandra Fontella.
São 12:16 Vou falar mais uma vez a respeito do cadastro para a castração de cães e gatos. Está sendo realizado esse cadastro na Câmara Municipal, das 9:00 às 11:00. Hoje já fez, amanhã você pode ir na Câmara Municipal, tem um funcionário lá, tem o vereador Murilo Giacomo, que acaba orientando a todos vocês e dando todas as informações.
O Senado aprova home office obrigatório para grávidas na pandemia.
O Senado Federal aprovou nesta semana o afastamento das mulheres grávidas do trabalho presencial durante a pandemia. Pelo projeto, a gestante deve ficar à disposição da empresa para realizar atividades em casa, o chamado home office ou teletrabalho. De acordo com o Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia de janeiro, as taxas de mortalidade das gestantes com Covid-19 são 13 vezes maiores. E elas têm 3,5 vezes mais chances de serem hospitalizadas por conta do vírus. Por isso, a relatora da matéria, a senadora Nilda Godin, do MDB da Paraíba, destacou que o trabalho remoto para as grávidas é um ato de proteção.
Trata-se de atender um pleito das mulheres grávidas que se encontram trabalhando e que, infelizmente, elas deviam ter sido incluídas desde o início como grupo de risco, porque além de estar esperando o filho, todo e qualquer problema na saúde dela contagia também e reflete no seu filho. Essa locomoção de ônibus, de metrô e contato com as pessoas são realmente os maiores motivos de contaminação.
De acordo com o Ministério da Saúde, somente na semana de 28 de março a 3 de abril, 197 gestantes faleceram em decorrência do novo coronavírus. O Senado também aprovou recentemente um projeto que inclui as gestantes e mulheres pós-parto no grupo prioritário de imunização. O PL sobre o teletrabalho já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, seto moído, quilo R$32,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Filézinho de frango empanado, cada 100 gramas, R$1,99. Pizza Seara, Turma da Mônica, 380 gramas. Frango com requeijão, R$7,99. Biscoito recheado Nikito, 135 gramas, R$1,39. Limpador perfumado Cif Perfumes, 450 ml, R$3,29. Shampoo suave, R$3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Muitas pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, sobre em que momento devem procurar um serviço médico. A recomendação é procurar um serviço de saúde aos primeiros sintomas. Os principais são parecidos com o de uma gripe: tosse, febre, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, dor no corpo, além de perda do olfato e alteração no paladar. Em caso de quaisquer desses sintomas, a orientação é ligar para o plano de saúde ou para o órgão municipal de saúde para o direcionamento à unidade mais adequada. Além da orientação de buscar um serviço de saúde em caso de sintomas e permanecer em quarentena até se recuperar, é necessário manter as medidas que ajudam a conter a propagação do coronavírus. Usar máscara, higienizar as mãos com frequência, não ficar em aglomerações e respeitar o distanciamento físico de 2 metros.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 19 de abril de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Silva, Cabo Corucci e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, por volta das 11 horas e 35 minutos, José Carlos de Souza, de 66 anos, morador na simpática cidade de Barretos, ele conduzia um automóvel Volkswagen modelo Tiguan na cor prata, também de Barretos. O veículo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Pista dupla reta. Ele seguia no sentido capital interior pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 219, em São Carlos, um pneu traseiro esquerdo estourou. José imediatamente parou no acostamento e começou a descarregar sacolas de compras, colocando na grama além do acostamento. Ele estava procurando o pneu estepe. Quando foi atingido por um caminhão, um Mercedão na cor branca de Guatapará, conduzido por Ellison Reis da Silva, em alta velocidade, totalmente desgovernado, que saiu do leito carroçável, entrou no acostamento e passou por cima do motorista, que se preparava para trocar o pneu estourado do Tiguan. José Carlos sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do atropelo. Indagado a respeito, o caminhoneiro informou que entrou no acostamento só para conferir os pneus do Mercedão. Mas, meu amigo, entrou no acostamento com qual velocidade? Em que velocidade? A 500 por hora? Como é que você entra num acostamento em alta velocidade? Quando a gente vai entrar no acostamento, antes tem que sinalizar e só entrar se for possível, não a 200 por hora. Amigo motorista, você tem sorte que eu não sou juiz, não vou te julgar, porque senão eu ia te enfiar no fundão da cadeia. O caminhoneiro disse que conseguiu desviar do automóvel, porém atropelou José Carlos, que caminhava pelo gramado na margem direita da rodovia. Meu amigo, nós não estamos à meia-noite, às 11 horas da noite, às 11 horas do dia. Dá pra ver o veículo à distância. Não sei como que você conseguiu tirar carta para dirigir caminhão. Você não sabe dirigir nem jegue. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. A triste missão foi designada aos rodoviários, soldado Hudson e o cabo Fante. Eles compareceram no local, registraram a tragédia e prestaram ao José Carlos de Souza, de 66 anos, sua última continência. Para quem não sabe, continência é a saudação militar. E eu acho que foi inventada numa época de pandemia, para um não tocar no outro. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, existem dois tipos de dores no mundo.
Diga!
A dor que te machuca e a dor que te muda.
Falou.
Pense nisso. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a Cooptop, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna pop. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 27 minutos 40 segundos. Agora falando do futebol, giro pelos estaduais com Cadu Macri.
O giro pelos estaduais começa no Rio de Janeiro. O Vasco está eliminado do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino enfrentou o Boa Vista em Bacaxá e precisava da vitória para chegar com chances na última rodada, mas a equipe acabou ficando no 2-2. O técnico Marcelo Cabo lamentou a desclassificação, mas acredita que o Vasco esteja no caminho certo.
Muita chateação, muita consternação, muita tristeza, porque o Vasco é um clube muito grande para ser eliminado aqui nesse momento do Carioca, mas é um planejamento que a gente sabia do risco que ia correr, né? Começamos dois primeiros jogos com sub-20, com jogadores ainda de férias, então agora é ter tranquilidade, a gente sabia do risco quando fizemos o planejamento, a gente precisa assumir esse risco, eu e o departamento de futebol, mas eu acho que o Vasco está no caminho certo.
Quem também foi eliminado foi o Botafogo. O Glorioso perdeu o clássico Vovô para o Fluminense por 1-0. Já o Flamengo empatou em 2-2 com a Portuguesa, que é ao lado do Volta Redonda, semifinalista do Campeonato Carioca, juntamente com a dupla Fla-Flu. No Campeonato Mineiro, o Atlético teve que suar a camisa para vencer o Boa Esporte de virada. Depois de começar perdendo por 1-0, o Galo virou o jogo de pênalti no apagar das luzes no segundo tempo. Com a vitória, o time assegurou a primeira colocação geral na fase classificatória. Mas nem isso fez com que a pressão em cima do técnico Cuca diminuísse. O treinador sabe que a torcida espera um futebol mais vistoso de um time que tem um elenco recheado de jogadores badalados.
Eu sei que nós temos uma cobrança enorme em cima do investimento que foi feito. A gente tem uma cobrança enorme por estar jogando hoje contra um time que estava praticamente rebaixado, mas o futebol ele não é assim. Porque você tem um maior investimento, porque você tem um maior nome, você entrar e ganhar o natural. Eu saio satisfeito com o desempenho do time.
Já o Cruzeiro acabou derrotado pelo Pouso Alegre por 1-0 e ainda precisa da última rodada para garantir a classificação para a próxima fase. No Campeonato Paulista, novamente jogando com um time recheado de meninos da base, o Palmeiras empatou com o Botafogo em Ribeirão Preto por 0-0. Com o resultado, o time está fora da zona de classificação do Grupo C e o técnico Abel Ferreira continua confiando na estratégia de usar essa equipe durante a competição.
Nós temos 13 jogadores da formação conosco. Vocês sabem qual é o futuro do clube. É por aí que nós vamos continuar. Quer gostem, quer não gostem, essa é a identidade do clube. Os miúdos têm-se portado bem. Nós temos dado oportunidade a todos. São jogadores que são criados por nós. São jogadores que, em termos salariais, recebem muito pouco e produzem muito. E é isso que nós queremos.
O Santos recebeu a Inter de Limeira e venceu por 2-1. Já o Corinthians bateu o Ituano por 2-0. No Rio Grande do Sul, ainda sem ter o técnico substituto para Renato Portaluppi, o Grêmio enfrentou o Novo Hamburgo em Porto Alegre e venceu por 3-1. Com o resultado, o Imortal voltou para a primeira colocação. Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais pelo Brasil, Cadu Macri.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.